vamos retomar os trabalhos. Portanto, já desfechamos o ponto 1, 2, 3. Vamos para o 4. Então, 4 e 5. Não é? Muito bem. Colegas, temos o ponto 4 agora, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista para audição pública, sobre o processo de reprivatização da empresa Geral de Fomento S.A. Dava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para a apresentação do requerimento. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou procurar ser o mais sucinta, até tendo em conta que o texto foi distribuído e todos os senhores deputados da Comissão conhecem esta proposta concreta por parte do PCP. Nós decidimos apresentar esta proposta porque entendemos que, face à relevância desta matéria, estamos a falar de uma, neste caso concreto, de um decreto-lei do Governo que define a privatização da EGF, um setor estratégico na área dos resíduos, ou seja, os resíduos constituem um setor estratégico na nossa perspectiva e no nosso país, e entendemos que a Assembleia da República não deve ficar aliada deste processo e que deve também ter aqui um papel ativo e, nesse sentido, considerando até as questões que se colocam com esta privatização, faria todo sentido que esta comissão pudesse promover uma audição pública. Estamos a falar uma audição de um período do dia, uma manhã, uma tarde, o que se entender, com um conjunto de entidades. Nós avançamos com autarquias, com organizações representativas de trabalhadores, mas naturalmente estamos disponíveis para aceitar outras entidades que considerem que se justificaria também ouvir num quadro de uma audição pública. Quando nós chamamos de audição pública, é uma audição conjunta de todas essas entidades para ouvir naturalmente as opiniões e as preocupações de quem está diretamente no processo. Obviamente que, neste caso concreto, sendo a questão da gestão dos resíduos uma responsabilidade dos municípios, as autarquias têm naturalmente aqui uma palavra a dizer. E sendo também acionistas dos sistemas multimunicipais, conjuntamente com o EGF, também terão naturalmente ainda aqui um papel acrescido em todo este processo. Nós consideramos que a privatização da EGF é de facto uma questão que nos coloca muita preocupação em relação ao serviço público, em relação à acessibilidade e aos custos que pode naturalmente ter para os, neste caso, para os utentes, em relação aos trabalhadores, aos postos de trabalho. Por isso, não é uma matéria pequena, é uma matéria que consideramos de grande relevância, e por isso apresentarmos esta proposta, que passa simplesmente pela realização de uma audição pública e que a Comissão pudesse dinamizar essa mesma audição.
Muito obrigado. Caros colegas, estão abertas as inscrições. Portanto, isto é a proposta do Partido Comunista. Pimpão. Não. Bruno, é porque ainda agora estava o Pimpão a entrar e não é, o Bruno e eu. Não.
É,
sempre Bruno, sempre. Tenha a mão.
Não é o primeiro, há muita gente que nos confunde.
Não, não, e você sabe que eu fiz sempre desde o princípio essa confusão e sempre a distinção dos dois.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas Bruno, tenha a
mão. Sr. Presidente, em relação a esta matéria e lendo o requerimento para a audição pública solicitado pelo PCP, lemos já as páginas tantas que, e passo a citar, o Grupo Parlamentar do PCP considera fundamental que a Assembleia da República não se torne, nesta como em outras matérias, apenas uma câmara de ressonância de uma estratégia governamental definida nas costas dos portugueses. E esta é a justificação que é dada pelo Grupo Parlamentar do PCP para requerer a convocação de uma audição pública. Ora, e sendo estes os motivos e não os apresentados agora pela senhora deputada do PCP, cabe-me a mim dizer que nada mais falso do que isto, porque de facto a privatização da EGF consta do programa de governo, a privatização da EGF, como a senhora deputada sabe muito bem, consta também do memorando de entendimento, mas vamos por partes. O governo promoveu, em conjugação de esforços, reuniões no centro e norte do país, convidando todos os municípios que integram os sistemas da EGF. Nestas reuniões, mantidas com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Governo convidou os municípios a definir os objetivos de serviço público a constar nas bases das concessões. Segundo, por diversas vezes o Governo teve a oportunidade de esclarecer as dúvidas dos senhores deputados no âmbito das audições parlamentares. Terceiro, o Parlamento já se debruçou sobre o objeto do requerimento no âmbito das apreciações parlamentares ocorridas no final do ano passado, a propósito da publicação do Decreto-Lei 92 de 2013, do regime de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha, tratamento de resíduos sólidos. Quarto, o processo de privatização só avançou depois de estar fixado o enquadramento legal, institucional e económico para todos, para todo o setor dos resíduos urbanos. O PERSU 2020, um plano atualmente em audição ambiental estratégica, depois de um processo de elaboração muito participativo. Recorde-se ainda que a avaliação ambiental culminará com a consulta pública deste mesmo plano. Mais, a Assembleia da República aprovou os estatutos da ERSAR e também a fatura detalhada. Portanto, este processo tem, de facto, sido aberto e transparente. E como se isto não bastasse, no dia 2 de maio vão ocorrer apreciações parlamentares do Decreto de Lei da Privatização da EGF, as audições parlamentares 79 e 80, requeridas precisamente pelo Partido Socialista e pelo PCP, e acresce ainda uma iniciativa legislativa que visa a anulação do processo de privatização, que é colocada pelos verdes, com nova discussão desta matéria. E, portanto, Sr. Presidente, eu acho que, de facto, não faz sentido nenhum uma proposta deste género neste momento, que acaba por ser completamente extemporânea. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. E tenho a inscrição do Sr. Deputado Pedro Farmaus. Tenha vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho que começar aqui por clarificar que invocar um memorando da Troika para a privatização da GF não deixa de ser um pouco caricato, pelo menos na versão 17 de maio de 2011, não constava qualquer privatização em relação a essa matéria. Também deixem, senhores deputados, não fiquem nervosos que já vou continuar a enervar-vos. Em relação àquilo que está previsto no memorando da Troika para fazer receitas de privatizações, já foi ultrapassado o montante estabelecido de 5,5 mil milhões de euros. E, portanto, não é a razão de apreciar receita para o memorando da Troika para a privatização da Empresa Geral de Fomento. Mais, a Empresa Geral de Fomento é um dos principais ativos das águas de Portugal. E a razão que aqui foi dita pelo Sr. Ministro do Ambiente, na sua última vinda aqui à nossa Comissão, foi que era uma questão da opção política do Governo que queria vender a EGF pura e simplesmente. E é essa questão política que está aqui em cima da mesa e que está aqui em causa. Aliás, no dia 30 de janeiro, quando o Conselho de Ministros aprovou o diploma que agora se pede à apreciação parlamentar, nomeadamente o Decreto-Lei número 45/2014, o próprio Partido Socialista disse nesse próprio dia que ia pedir a sua apreciação parlamentar quando fosse publicado, e assim o fez e será feito no dia 2 de maio. E faz esse pedido de apreciação parlamentar porque nós consideramos que este processo não é transparente nem rigoroso, porque entendemos que o trabalho de casa que o Sr. Ministro diz que fez não está feito. Primeiro ponto, o PSU 2020 já várias vezes foi dito, estava concluído. Não é verdade, agora está em apreciação ambiental. Curioso eufemismo em relação a um conjunto de matérias, porque no dia 20, no dia 30 de janeiro, ainda nem sequer tinha sido posto a circular a versão para consulta das entidades. Porque a consulta do documento das entidades do setor está datada de fevereiro de 2014 e não de janeiro, conforme o Sr. Ministro disse na sua conferência de imprensa no dia 30 de janeiro. Segundo aspecto que é relevante também em relação a esta matéria, não é feito de acordo com os municípios, que são os principais parceiros, simultaneamente sócios dos 11 sistemas multimunicipais e fornecedores dos sistemas multimunicipais que fazem parte da EGF. E, portanto, é contra também aquilo que é a opinião das autarquias. Em terceiro lugar, também em relação àquilo que era o outro trabalho de casa, o novo regulamento tarifário dos resíduos, foi à pressa aprovado por uma entidade reguladora, ERSAR, cujo novo estatuto só entrou em vigor no dia 1 de abril. E como é que se pode dizer que isto é um processo claro e transparente quando o regulamento tarifário relacionado com os resíduos foi aprovado pelo anterior modelo de entidade reguladora e agora se evoca aqui que há um novo estatuto de entidade reguladora. Mais, o próprio Conselho de Administração de entidade reguladora neste momento está coxo e manco porque, além do Presidente que está em funções, o outro vogal do Conselho de Administração já terminou o mandato E o terceiro elemento desse Conselho de Administração nem sequer se sabe quem é em relação ao período em que se está a falar. E mais ainda em relação aos estatutos da entidade reguladora. É que só passado 2-3 anos é que a própria entidade reguladora estará com toda a capacidade de fazer aquilo que são as suas novas atribuições e competências no setor das águas e dos resíduos, e não basta uma mera promulgação de um diploma, da sua publicação e da sua entrada em vigor para se considerar que podemos ficar descansados em relação àquilo que é a defesa dos consumidores e aquilo que é a defesa do interesse público. E por isso nós entendemos que tem sentido fazer uma audição pública, nomeadamente convidar as autarquias, que são dos principais parceiros dos 11 sistemas multimunicipais, do qual são 174 municípios, e que nós iremos votar favoravelmente este pedido de audição pública que hoje é aqui, nos é proposto por parte do Partido Comunista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, por favor, do CDS. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, também muito no seguimento, portanto, já aqui foi afirmado pelo Sr. Deputado do PSD. A privatização da GF, portanto, faz parte do programa do Governo, de facto é uma opção política, portanto, condicionada, portanto, pelo próprio memorando, portanto, de entendimento. Não podemos, de facto, também esquecer essa situação. Portanto, o processo de privatização da GF, portanto, está em curso, e todo o processo, portanto, tem seguido também de uma forma aberta e participada, e após a conclusão também de um conjunto de aspectos, portanto, que o Governo, portanto, achou, portanto, importante, portanto, que sucedessem. Portanto, foi definido o plano estratégico, portanto, para os resíduos urbanos, o PERSUB, portanto, 2020. Foi, como já aqui foi referenciado, foram aprovados na Assembleia da República os estatutos da ERSAR e da fatura detalhada. Foi promovido um diálogo, portanto, com os municípios, portanto, promovido tanto pelo Governo, conjuntamente também com a própria Associação Nacional tanto de Municípios. O Governo também reuniu com todos os municípios, tanto que solicitaram, tanto reuniões específicas para análise tanto de cada uma das situações tanto que foram surgindo e que também foram colocadas também pelos próprios municípios, tanto afetos, tanto perante esta situação. Acresce também, tanto que o Governo já por diversas vezes teve a oportunidade de esclarecer e de ouvir também os deputados em audições parlamentares, na discussão pública em plenária sobre a apreciação parlamentar, portanto, no final, portanto, do ano de 2013, e ainda vamos ter a oportunidade também, como foi aqui muito bem referenciado, portanto, no próximo, portanto, dia 2 de maio, quando correr a discussão em plenário sobre as apreciações parlamentares ao decreto-lei que aprova, portanto, a reprivatização, portanto, da EGF, portanto, pelo que rejeitamos, portanto, este pedido de audição. Muito obrigado.
Muito bem, colegas. Paula Santos, tenha a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer 2 ou 3 notas. Uma primeira, eu acho que ficou bem claro, e aliás, e na audição com o Sr. Ministro, ficou bem claro que a privatização da EGF insere-se numa opção do Governo. Claramente, numa opção do Governo. Não houve aqui nenhuma outra justificação, a não ser que o Governo quer entregar ao setor privado aquilo que é um serviço público e que devia ser gerido por entidades públicas. Depois queria dizer o seguinte. A audição que o PCP aqui trouxe, ou a proposta de audição que o PCP aqui trouxe, não era para ouvir os membros do Governo. A gente tem vários espaços para o fazer. Era para ouvir o outro lado, as autarquias, os trabalhadores e outras entidades que se considerasse adequado. Ou seja, cabe à Assembleia da República, aliás, de enquanto os senhores deputados, nós, enquanto representantes do povo português, efetivamente também ouvir o que é que as pessoas têm a dizer a esta matéria. Não é só discutir com o Governo. Nós também queremos discutir com o Governo, também queremos confrontar com as suas opções, mas aqui o que o PCP trazia era uma proposta diferente e que em nada tem a ver com o calendário que a Assembleia, ou seja, não colide com o calendário que está já definido na Assembleia, nomeadamente com o agendamento que é do projeto de lei do PEV, quer das duas apreciações a parlamentares para dia 2 de maio. É um outro processo e que deve acompanhar. Quando nós colocamos cá a Assembleia e a intervenção do Sr. Deputado do PSD só veio dar razão à afirmação que o PCP faz no seu requerimento. Senhor Deputado, peço desculpa, porque para o Senhor Deputado e para o PSD o que importa aqui na Assembleia da República é avançar o mais rapidamente com aquilo que vier por parte do Governo, como se a Assembleia da República não tivesse competências, como se não tivesse a sua própria autonomia, como se não fosse efetivamente um órgão de soberania e que pudesse decidir sobre aquilo que entende ou não entende fazer. E, de facto, a sua intervenção deixou bem claro que da parte do Governo o que se quer é avançar com o processo o mais rapidamente possível e, por cima de todos, sem ouvir ninguém. Porque aqui o que se estava a colocar não é o Governo, é uma entidade, a Assembleia da República é outra. E a Assembleia da República ter a possibilidade, efetivamente, de ouvir e de não ficar de parte neste processo. E em relação aos municípios, há que ainda dizer o seguinte, que eu acho que é um aspecto muito, muito grave. Não só o desrespeito, não só o ignorar a posição dos municípios, porque o que tem vindo a público é, de facto, a contestação e o descontentamento por parte dos municípios em relação à opção de privatização da EGF, mas há o seguinte... Muitos municípios aceitaram integrar os sistemas multimunicipais no pressuposto que a gestão seria pública, que não haveria alienação para entidades privadas da gestão desses sistemas multimunicipais. E o que o Governo faz é rasga esses compromissos e vende, neste caso concreto, vende a sua parte para entidades privadas, impondo uma gestão privada para os sistemas multimunicipais e contrariando o compromisso e a opinião dos municípios, que é a última análise, estamos a falar de uma competência que é municipal. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, caros colegas, Bruno, vá lá.
Sr. Presidente,
últimas alegações.
Muito senão... rapidamente, eu ouvi com atenção a Sra. Deputada Paula, que continua a insistir por cima de todos, sem ouvir ninguém, mesmo perante a evidência dos dados que lhe transmiti. Portanto, é só para comprovar que efetivamente a justificação deste requerimento tem a ver precisamente com esta narrativa e não com os argumentos que utilizou. Mas respondendo ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, dizer-lhe que efetivamente nós não estamos a discutir um memorando de entendimento. O que nós estávamos a frisar era que este processo não foi feito nas costas dos portugueses e que efetivamente consta do memorando de entendimento, nomeadamente a partir da quarta revisão, mas falou do plano estratégico dos resíduos urbanos do PERSU e sabe perfeitamente que este aponta para metas ambientais mais ambiciosas, quer no que diz respeito ao desvio de aterro, na recolha seletiva, na reciclagem de material, e sabe também que foi um processo que foi feito um trabalho independente, num processo de elaboração muito participado e, portanto, que acompanhou e que sabe perfeitamente que aquilo que disse aqui não corresponde à realidade.
Muito obrigado.
Como é óbvio, Sr. Presidente, tenho que lhe pedir a palavra. Deixe-me só dar três notas rápidas. Primeiro, quarta revisão do Sr. Presidente, se me permite, quarta revisão do memorando da Troika, então é um memorando do PSD-CDS, não é um memorando original. Ponto. Vamos ser claros sobre esta matéria. É assim, na versão inicial não existe nenhuma referência à venda da Empresa Geral de Fomento, e volto a repetir que os valores estabelecidos na primeira versão do memorando em relação às receitas das privatizações já estão alcançados e, portanto, a partir daqui, tudo o resto é apenas uma mera questão política ou ideológica da parte deste Governo. Em relação à segunda questão, que é do PERSU 2020, o PERSU 2020 ainda está em discussão, e o próprio Sr. Deputado disse, ainda está em discussão, não está fechado. Não estando fechado, as metas para deposição em aterro, para incineração ou para reciclagem não estão definidas devidamente. Até o próprio valor da própria empresa geral de fomento fica condicionado em função daquilo que devem ser as metas e os objetivos estabelecidos em 7 PERSU 2020. E aí não existe ainda uma versão final. Terceiro e último aspecto, Sr. Presidente, que é em relação a que é que isto contribui para a melhoria da qualidade do serviço e, acima de tudo, o que é que isto contribui neste momento, neste panorama que é pouco rigoroso e, na nossa opinião, pouco transparente, para que o consumidor seja melhor servido e haja garantias da proteção dos valores ambientais em relação às matérias dos resíduos, que é essencial para a qualidade de vida de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, colegas. Vamos votar. Quem vota a favor da audição, levanta o braço, PS, PSCP e o Bloco também votou, deixou o voto a favor. Quem vota contra, CDS e PSD, não haverá audição. Vamos agora passar para o requerimento, para o Grupo de Trabalho das Auges, propostas. Há umas propostas que foram apresentadas pelo Grupo de Trabalho das Auges. Senhora Deputada Eurídice Pereira, como Presidente do Grupo, tenha a bondade, se quiser fazer uma referência. Todos têm, está distribuída a todos. Portanto, mas...
Exatamente. Sr. Deputado... Presidente, muito obrigada. Era aquilo, efetivamente, que eu ia dizer. Estão todos inteirados. Isto foram matérias consensualizadas no Grupo de Trabalho. Portanto, é o pedido agora de aprovação por parte da Comissão.
Muito bem. Senhora Deputada Paula Santos, tenha a bondade.
queria só referir, nós estamos de acordo com o texto da carta, com o conjunto de propostas, com uma exceção. Na nossa opinião, as audições deveriam ser individualizadas e não agrupadas como aqui estão. Tivemos oportunidade para manifestar essa nossa opinião do grupo de trabalho, não teve acolhimento, mas tendo em conta que esta matéria veio à Comissão, não queria deixar de referir esta nossa opinião.